mais importante que o poder da voz é o poder da palavra, e o poder da palavra com verdade, coisa que o PS desconhece. E vou-lhe dizer porquê. Em 2015, o que vocês tanto gostam, o polígrafo, já disse que era verdade. Em 2015, António Costa disse que iria acabar com as portagens na Via do Infante. Estamos em 2023, ainda não o fez. É o poder da verdade das palavras que o PS não sabe o que significa.
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Vou concluir, Sr. Presidente, vou concluir muito rapidamente. Só dizer-lhe outra coisa. O senhor disse que o valor das portagens estão a baixar. Mais uma vez, o poder da verdade das palavras. As portagens estão a subir, em janeiro voltaram a subir, e dou-lhe só dois exemplos muito concretos. Lisboa-Porto, mais 1,05€. Lisboa-Algarve, mais 1,10€. É o poder da verdade das palavras.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado André Pinodes Batista, pede a palavra para que efeito?
Se o Sr. Presidente entender que tem cabimento, eu gostaria de interpelar a mesa porque foi dito uma coisa que eu não disse, e manifestamente, e que é grave. Se o Sr. Presidente entender que tem cabimento uma interpelação à mesa, se não tiver, disciplinadamente tomarei o meu lugar e respeitando a sua decisão. Não é para alegação nenhuma, Sr. Presidente.
Mas, ó, Sr. Deputado, mas Vossa Excelência vai se dirigir a mim ou vai se dirigir ao Sr. Deputado Filipe Melo? Então dirija-se a mim, se faz favor. Queira ser contrito na sua...
Vou ser o mais telegráfico possível, Sr. Presidente, só para lhe pedir que distribua quando a ata estiver aprovada, ainda não é domínio público, ao deputado do Chega, porque eu não disse manifestamente aquilo que aqui foi referido, e isso é grave porque não foi a minha intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Pinodes Batista. Peço aos serviços que avisem a mesa quando estiver devidamente publicado a ata da sessão de hoje. Tem a palavra o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PCP, Bruno Dias. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, seguramente este debate vai continuar, mas por hoje termina da nossa parte desta forma. Eu vou chamar a vossa atenção para estas três frases e que posso citar. Depois de tantas declarações inflamadas de diferentes dirigentes do PSD e do PS, depois de tanta tinta vertida nos jornais, na hora da verdade, PS e PSD divergem apenas no regime de isenções. Indiferentes quanto à injustiça que estas portagens representam, PS e PSD tentam corrigir o desastroso erro que é o modelo de financiamento da SCUT, com um erro ainda pior, que é cobrar portagens nestas vias. O PCP não tem duas caras. Luta e irá continuar a lutar, dentro e fora da Assembleia da República, contra esta medida, e daqui afirmamos a nossa solidariedade e a nossa saudação aos movimentos...
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Sim, e a todos aqueles que estão contra estas portagens. Sr. Presidente, eu acabei de ler passagens da intervenção do PCP do meu camarada deputado Jorge Machado em 2010. É lamentável que tudo isto continue tão verdadeiro em 2023. Mas cá continuaremos na luta.
Muito obrigado. Sr. Deputado. Vamos passar agora ao encerramento deste terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos e, sendo assim, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Luís Gomes. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este debate foi importante para perceber aquilo que cada um dos grupos parlamentares pensam relativamente a esta matéria. Percebemos que para o Bloco e para o Chega os opostos atraem-se. E, portanto, percebemos claramente que para estes dois partidos tudo é possível, tudo gratuito e depois, naturalmente, que o povo pagará. Depois temos o Partido Socialista que vem aqui com um tratado, se me permite e não me leva mal, da demagogia, com 10 páginas escritas. O seu deputado refere que, afinal, o governo baixou as portagens. E baixou as portagens, sabe porquê, Sr. Deputado? Porque o PSD, em 2020, apresentou uma proposta nesta Casa e que foi aprovada e que levou à redução das portagens nas CUTs do interior. E esta é a verdade. Mas depois, como se não bastasse, com pouco sentido democrático, desrespeitando a vontade do povo, porque as pessoas que têm assento aqui nesta Câmara são eleitas pelo povo, pela porta do cavalo, em sede do Conselho de Ministros, revogou as portarias para vigorar um desconto não de 50% que foi aprovado, mas de apenas 30%. Esta é a realidade, esta é a verdade dos factos. Mas também, como estamos em tempo de perdão e de reflexão, Senhor Deputado, este é o momento para o Partido Socialista voltar atrás e cumprir aquilo que o senhor acabou de dizer. Se efetivamente estão preocupados com as populações do interior, com os territórios do interior, com as pessoas, com as empresas do interior, desde o Minho até o Algarve, como Vossa Excelência acabou de dizer, esta é uma oportunidade para reporem a verdade das vossas palavras, para que a vossa palavra, ao contrário de ter sido a prática, possa, pelo menos naqui, seja honrada. Vamos ver amanhã se o Partido Socialista vai estar a favor do interior ou, como sempre, tem estado contra o interior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Gomes. Fica assim encerrado este terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos. Passamos de imediato ao quarto ponto da ordem de trabalhos. Tem a ver com o projeto de lei número 65/15 do PCP. Tem uma longuíssima epígrafe. Tem a ver com conferir ou confere a natureza de título executivo às decisões condenatórias da ACT e altera o regime processual aplicável às contraordenações laborais e segurança social, procedendo à terceira alteração à Lei nº 107/2009, de 14 de setembro. Este projeto de lei do PCP arrasta um projeto de lei número 543/15 do Bloco de Esquerda. E sendo assim, para apresentar este projeto de lei do Grupo Parlamentar do PCP, a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia.
Senhor Presidente, senhores deputados, o projeto de lei que o PCP hoje propõe, conferindo natureza de título executivo às decisões condenatórias da Autoridade para as Condições de Trabalho e alterando o regime processual aplicável às contraordenações laborais e de segurança social, constitui um avanço indispensável no combate efetivo à precarização das relações de trabalho e à exploração de trabalho não declarado ou de trabalhadores com contrato dissimulado. De acordo com o último relatório da atividade da ACT disponível, em 2020 foram detectados 275 contratos dissimulados e 1.013 contratos não declarados, o que representou subidas expressivas em relação a 2019, quando foram encontrados 185 contratos dissimulados e 794 não declarados. É verdade que em 2021 estes valores baixaram para 115 e para 807, respectivamente. Mas tal não significa que o problema deixe de ser grave e continua de facto a ser grave, e muito menos que não tenha uma expressão real bem superior, mas que a ACT pode não ter conseguido identificar. Pelo contrário, estamos certos de que tais fenómenos são bem mais extensos, profundos e continuados e que persistem porque as medidas de detecção, caracterização, apreciação e condenação continuam a ser insuficientes e porque o patronato vai encontrando formas cada vez mais ardilosas de ludibriar a fiscalização e de contornar a lei. Trata-se de práticas que não podem ser toleradas, senhores deputados. Como bem salienta a ACT, fenómenos como o trabalho não declarado, a dissimulação do contrato de trabalho através da falsa prestação de serviço, os falsos estágios remunerados ou falsas situações de voluntariado, contribuem para a segmentação social, especialmente ao afastar importantes grupos de trabalhadores da proteção social, designadamente em caso de doença, acidente de trabalho ou doença profissional, e ao prejudicar a carreira contributiva, assim como geram condições inaceitáveis de trabalho e discriminação e exclusão social, ao mesmo tempo que subtraem importantes receitas públicas. Como sublinhamos na exposição de motivos, para o PCP é possível e é urgente promover de uma vez por todas um efetivo combate aos recibos verdes para trazer justiça à vida de milhares de trabalhadores que são duramente explorados e sujeitos a uma brutal precariedade, sendo urgente a criação de mecanismos dissuasores do recurso a estas práticas ilegais, assim como dar ao trabalhador a possibilidade de recorrer a meios mais eficazes de reconhecimento da relação subordinada através da ação executiva. É assim que, sempre que for detectada pela ACT uma situação irregular de recurso ilegal à prestação de serviços, deve ser dada força executiva à decisão condenatória, a fim de que o trabalhador veja reconhecida a relação subordinada com o empregador e que esta seja imediatamente convertida em contrato de trabalho sem termo. Por outro lado, a proposta do PCP visa que a emissão de meros autos de advertência seja limitada apenas aos casos de infrações classificadas como leves e que não causem, no imediato, prejuízo grave para os trabalhadores. Trata-se, em última análise, senhores deputados, de contribuir para a correção de uma lei, a Lei 63/2013, que um acórdão da Relação do Porto de 2014 adverte suscitar, cito, imensas dúvidas e questões e que está, volto a citar, cheia de incongruências, mas que não foi resolvida com a recente alteração sofrida no âmbito das alterações à legislação laboral no âmbito da mal chamada Agenda do Trabalho Digno.
Combater... O senhor está tem que concluir.
Vou terminar, senhor Presidente. Combater a iniquidade, a precariedade do trabalho não declarado ou dissimulado constitui uma prioridade absoluta que obriga todos os partidos e à qual, nomeadamente o PS, não pode furtar-se. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. A intervenção de Vossa Excelência suscita... Não? O Iniciativa Liberal prescinde então da pergunta, porque o Sr. Deputado não tem tempo. E sendo assim, com certeza, perfeitamente compreensível. Passamos agora à apresentação do projeto de lei arrastado, projeto de lei número 543/15, do Bloco de Esquerda, e para usar da palavra vai intervir a senhora deputada Isabel Pires.
Sr. Presidente, senhoras e senhoras deputadas, Eugénio Rego é um dos exemplos paradigmáticos do assédio laboral, apesar de, infelizmente, não ser o único. Eugénio não aceitou um horário abusivo e, por isso, foi alvo de retaliação por parte da empresa. Foi colocado sucessivamente em postos distantes e, quando isso não foi suficiente, a empresa, a Vigi Expert, decidiu colocá-lo num posto falso, num parque de estacionamento, a vigiar 3 lugares de estacionamento ao relento, sem portaria, sem acesso à casa de banho, exposto a qualquer condição atmosférica. Mas, quando isto não resultou, colocaram-no nestas condições, mas num horário noturno. Recordamos igualmente da luta incansável de Cristina Ferreira, trabalhadora da Cortiça, mas também na TAP têm chegado relatos a este Parlamento de assédio, essencialmente a mulheres, mães de famílias monoparentais, e hoje mesmo neste Parlamento ouvimos relatos desse género da própria Caixa Geral de Depósitos. São apenas 4 exemplos quando temos milhares de pessoas a sofrer este abuso. E por isso precisamos de insistir para que estas atitudes não continuem impunes. Em 2017, este Parlamento conseguiu avanços importantes no quadro legislativo para a prevenção da prática de assédio laboral. Foram meses de um amplo debate, audições de várias entidades públicas, sindicatos, juristas, investigadores, entre vários outros. E com a aprovação da lei em 2017, passos relevantes foram dados, como a clarificação da proibição de todos os tipos de assédio, o estabelecimento de mecanismos de proteção de quem faz as denúncias, passou a considerar-se abusivo o despedimento decorrente de queixa de assédio, imputar às empresas os custos relacionados com os danos e doenças decorrentes dessa prática, passou a ser obrigatória a lista de empresas condenadas por assédio ou também a obrigação da adoção de códigos de boa conduta para a prevenção e combate ao assédio no trabalho. No entanto, nem tudo ficou garantido. O alargamento da inversão do ónus da prova a todas as situações de assédio, por exemplo, continua para nós a ser um ponto central deste debate. Mas mais do que isso, a realidade de demasiados trabalhadores e trabalhadoras continua a provar que há práticas de assédio absolutamente inaceitáveis e continuam a sair